Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
Outra pessoa profundamente necessária para pensar a vida é ele. Chega aqui nas ondas. Será que ele é surfista para chegar nas ondas? Está aqui João Cláudio Platenic Pitilo. Você é surfista, João Cláudio, para estar nas ondas? Abre o microfone aí.
Eu estou bem longe de ser surfista. As minhas ondas são as ondas magnéticas.
Ah, legal. Não sei se já te perguntei. Platenic e Pitilo é o quê? De onde?
O Platenic é austríaco e o Pitilo é italiano.
Ah, legal.
É uma mistura amaldiçoada.
Nas ondas, urra, grande Pitilo. Você tem um fã-clube realmente... absurdo.
Estamos nas ondas.
Tá nas ondas. É impressionante. Deixa eu ver aqui, já que você entrou, vamos ver quantos inscritos está no Guerra Patriótica.
E, pô, precisamos fazer esse humilde canal crescer. Conto com essa ajuda gigantesca dessa turma boa, esse apoio aqui do Farol Brasil para iluminar o meu algoritmo.
Não, tem que ir lá. Ó, gente, 31.200, esse era um canal que tinha que ter já no mínimo 200 mil pessoas inscritas. 31.200, vamos chegar a 31.500 ainda nesse nosso encontro? Inscreva-se lá no Guerra Patriótica, não tem segredo nenhum, tá? Para se inscrever é só digitar Guerra Patriótica, tá bom? Guerra Patriótica vai aparecer para você também. Inscreva-se. Tô nessa, já me inscrevi. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu te falei mais cedo com o pessoal aqui. Vamos separei três temas para a gente conversar. Venezuela, Ucrânia e China. Vamos começar pela Venezuela. Trump deu uma declaração, não foi muito assertivo, né, se vai para a guerra efetivamente ou não, mas o cerco está se aprofundando. A Venezuela está botando arma na mão do povo. E como é que você vê o cenário nesse momento aí da possibilidade de agressão em relação do imperialismo em relação à Venezuela?
Querido Mauro e companheiros do Farol Brasil, bom dia. Vamos nessas ondas aí que mostram, né, como é que a força do imperialismo ela se multiplica. E tanto democratas quanto republicanos se alternam há quase 20 anos para tentar derrubar a Revolução Bolivariana. A Revolução Bolivariana ela é um processo que vai avançando, às vezes aos trancos e barrancos, porque tem hora que a Venezuela está praticamente só. E é lamentável que o Brasil... muitas das vezes esteja de costas para a Venezuela também. E isso dificulta muito o enfrentamento que a Venezuela precisa fazer contra o imperialismo. Por quê? A Venezuela é acossada pelos paramilitares que são patrocinados pelos Estados Unidos na Colômbia. Hoje, o grande polo de mercenários é o Equador, também com grande fluxo de tráfico de drogas, e que também fornece mercenários para desestabilizar a Venezuela. A Venezuela tem uma direita raivosa, violenta, também patrocinada pelos Estados Unidos. Nós sabemos o poder das guarimbas, né, daqueles piquetes violentos. A turma que é mais nova, eu deixo aqui a indicação para assistirem dois documentários. Um é... Puente Laguno, e o outro é A Revolução Não Será Televisionada. Esses dois documentários mostram como é que o processo da Revolução Bolivariana ela sofre ataques constantes desde o seu início. E a Venezuela é uma das experiências mais importantes que nós temos na América Latina depois das revoluções cubanas e nicaragüenses. É uma revolução que precisa ser olhada, tem as suas especificidades, e é óbvio que isso incomoda o imperialismo. O imperialismo, quando ele jurou que nunca mais ia ter uma revolução cubana no continente, ele vem se esforçando para cumprir isso. E a Venezuela é heróica. Por quê? A Venezuela, o Mauro, é um país petroleiro.
Uhum.
É um país que não tem indústria. É um país que foi edificado, primeiro, no plantation, né, enquanto colônia espanhola. E depois, na ótica do imperialismo, se tornou um país que iria fornecer petróleo. Só petróleo para as máquinas do imperialismo. E foi negado à Venezuela um mínimo de base industrializante. E hoje, né, no auge do século XXI, a Revolução Bolivariana tem que recuperar esse tempo perdido. São 200 anos de atraso. Não houve uma revolução industrial na Venezuela, não houve uma reforma agrária na Venezuela. Então, a Venezuela está correndo atrás do prejuízo. É como se você tivesse que trocar o pneu com a bicicleta em movimento. Então, uma engenharia política, social e militar que a Venezuela faz e que tem dado certo, porque tanto Chávez quanto Maduro têm tido vitórias contundentes a nível eleitoral. A mobilização popular, eu acho que depois de Cuba, é a maior do continente. Nós precisamos observar isso. Segundo, as experiências de organização populares são extremamente ricas, principalmente nos bairros, o que a gente entende de favelas ou vilas misérias. Por quê? A geografia de Caracas ela é muito semelhante à do Rio de Janeiro, por exemplo, né? de morros e montes, lotado de favelas e de ocupações desordenadas, que a Revolução Bolivariana tem plantado a semente ali, de organização popular, de resistência, de conscientização. E desde que o imperialismo decidiu recrudescer as suas ações com a Venezuela saiu. A Venezuela tinha um IDH, maior do que o do Brasil.
Uhum.
O IDH venezuelano era maior do que o do Brasil. E a Venezuela passou a amargar números muito ruins de desenvolvimento econômico, porque a sua economia foi praticamente sitiada pelos Estados Unidos. E graças às parcerias, né, a Venezuela tem rompido esse isolamento e tem avançado. A economia venezuelana voltou a crescer, esses índices sociais e econômicos também voltaram a crescer. E não tem uma coisa que mais odeia o imperialismo que é a resistência que os países fazem à sua guerra econômica. Porque você resistir militarmente aos Estados Unidos é uma coisa. Agora, você resistir à guerra econômica dos Estados Unidos, isso é inadmissível para o Washington. A Rússia tem feito isso. Cuba, com muita dificuldade, tem feito isso. A China fez isso durante muitos anos, até antes da sua economia ser punjante como hoje, né? E a Venezuela também tem conseguido fazer isso. Então, nós precisamos ser solidários à Venezuela, nós precisamos entender que a Venezuela hoje é um dos maiores focos de resistência anti-imperialista do continente, e é óbvio que Donald Trump tentará, de todas as maneiras, desestabilizar a Venezuela a partir de ações externas, né, mas que encontram ressonância nos setores reacionários e internos. Diretamente à sua pergunta, se eu acredito em uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela, não descarto. Contudo, não acredito que o estágio atual fortaleça esse tipo de coisa. Agora, ações de guerra híbrida, ações assimétricas, operações psicológicas, acosso. Isso, obviamente, os Estados Unidos vai fazer. Né? Vai manter o governo e a sociedade venezuelana sob forte tensão. Porque a ideia é você criar cisão, criar desânimo, criar medo. Se tem uma coisa que mata primeiro na guerra, primeiro do que a bala, é o medo. O medo te mata. Por quê? Você fica congelado e não reage. Nos estudos que nós fazemos sobre história militar, o pavor, o pânico, ele te impede de reagir. E a sua reação pode ser a de confrontar o inimigo, como pode ser de se abrigar, pode ser de fugir. Ou seja, a sua reação, seja qual for, ela permite que você sobreviva. E se você ficar em pânico, congelado, você morre. Então, essas ações que os Estados Unidos têm feito nos últimos dias, elas são ações que tentam levar pânico ao governo venezuelano e à população venezuelana. E mais, tenta comprometer as relações venezuelanas com o continente. E é lamentável, volto a dizer aqui, é lamentável que o Brasil tenha dado declarações muito tímidas sobre a solidariedade com relação à Venezuela. Eu lamento que, nesse ponto, o Itamaraty, que se orgulha de ter uma diplomacia ativa e altiva, esteja tão apagado com relação à Venezuela, e o vacilo começou nas eleições.
Verdade. O João Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista geopolítico, a Venezuela tem relações estratégicas tanto com a Rússia quanto com a China. Ela tem um Sim. acordo de fornecimento de petróleo para a China, que é um acordo para 30 anos, se não estou enganado. Né? Então, ela tem um papel importante, inclusive, na estrutura, né, na matriz energética chinesa. Como é que você prevê a posição de Rússia e China com o agravamento, a deterioração da relação com o império?
Olha, quando, no último governo Trump, ele falou textualmente que iria invadir a Venezuela. Ele deu sinais de que iria invadir no último governo dele. E tanto Rússia quanto China mandaram para a Venezuela unidades especiais, de tropas especiais. E essas tropas, elas estavam muito ligadas à guerra eletrônica e, principalmente, à montagem na Venezuela de um grande aparato de comunicação e vigilância. Então, hoje, na Venezuela, essas pequenas unidades chinesas e russas, elas operam como se fosse se a Venezuela se tornasse um grande centro de telemetria, né, de estudo e captação de informação. E isso tem municiado China e Rússia com informações sobre o trânsito de aeronaves e de embarcações estadunidenses na região. Os Estados Unidos sabem que um desembarque, como foi na Baía dos Porcos, isso não vai acontecer na Venezuela, que isso não vai dar certo. Você vai precisar de grande bombardeio, você vai precisar calcinar os centros estratégicos venezuelanos para você conseguir ter uma cabeça de praia ali. Por isso que eu não acredito numa operação militar agora, porque isso seria um ônus muito grande para Trump, e isso desestabilizaria toda a região, levando, inclusive, a uma solidariedade à Venezuela automática do povo latino-americano. E isso poderia, inclusive, suplantar o governo titubeante que hoje já estão no bolso dos Estados Unidos. A ação russa e chinesa na Venezuela acontecem desde então. Agora, há uma mensagem equivocada, que as pessoas pensam que a China e a Rússia são países irresponsáveis e que também são polícias do mundo, que devam entrar em confronto com os Estados Unidos para salvar a Palestina, para salvar o Brasil. Isso não vai acontecer. As ações de Rússia e China na Venezuela são ações preventivas. Fornecimento de material estratégico, fornecimento de material de defesa, fornecimento de informação, fornecimento de cabedal de guerra eletrônica e a presença de tropas especiais russas e chinesas no território venezuelano, é óbvio que manda um sinal para os Estados Unidos. Né? Há um sinal, há um código aí. Né? Você vai entrar ali, vai bombardear minha tropa, vai matar uma... vai destruir eu ali? Como é que é isso? Né? E isso tem precedente. Pode parecer que não, mas isso precede, isso evita. Né? O precede no que eu digo é o seguinte, há um código ali de sinais ali que impede que você tome uma ação vanguardista. Então, eu acredito que na área preventiva, Rússia e China fazem e farão tudo possível para salvaguardar a Venezuela. Agora, quem espera que China e Rússia vão se confrontar, vão trocar tiro com os Estados Unidos para defender A, B e C, isso não vai acontecer, porque isso pode escalar para uma terceira guerra mundial. E nem nenhum desses dois países está disposto a elevar as ações para esse patamar. E os Estados Unidos também. Né? Por mais que a gente perceba que o imperialismo é voraz, o imperialismo não dorme, o imperialismo também entende esses sinais, entendeu? E visa né, agir muito mais na propaganda do que efetivamente na ação bélica.
Para encerrar o capítulo Venezuela, do ponto de vista da estrutura militar, dos armamentos, da possibilidade de resistência a uma ação dos Estados Unidos, qual é a situação da Venezuela? Aparentemente, eles têm um exército, forças armadas, bem mais preparadas do que aqui, a brasileira, né?
Ô Mauro, o maior exército latino-americano, as maiores forças armadas, né, latino-americano, continua sendo o Brasil a nível total, né? Se você juntar as três forças, exército, marinha e aeronáutica, o Brasil é o maior em número e ainda tem armamentos muito vigorosos. A Venezuela, a gente pode apontar que é um país em franco desenvolvimento militar. Né? A Venezuela tem valorizado a compra de armamentos de defesa, de contramedidas aéreas, né? De armamentos antiaéreos, porque sabe que a força dos Estados Unidos está no seu bombardeio, na sua capacidade de mísseis e foguetes. Isso é grande, a missilística estadunidense é a grande arma. A gente viu como é que o Irã teve dificuldade para se defender, no primeiro momento, dos aviões, dos caça-bombardeiros israelenses e dos bombardeiros de estratégicos estadunidenses. Então, isso é uma arma ainda que os Estados Unidos utiliza, vanguardista no continente. Contudo, a gente pode localizar as Forças Armadas venezuelanas no que a gente entende de Forças Armadas convencional entre a segunda e a terceira do continente, disputando ali com a Colômbia. Agora, a capacidade de mobilização popular da Venezuela coloca ela em primeiro lugar a nível de tropas para defender o seu território. É difícil você achar, tirando Cuba, né? Porque Cuba é outro departamento. Tirando Cuba, é difícil você achar um país na América Latina que consiga mobilizar o maior número de pessoas em armas, com treinamento mínimo, com estratégia mínima, que consiga fazer do seu território um bastião defensivo. Então, eu acredito fielmente que a Venezuela consegue se impor numa tentativa de invasão terrestre, como foi Baía dos Porcos em Cuba. E, a nível estratégico, a Venezuela ainda, digamos assim, ainda engatinha nisso. Mas ela caminha para se tornar o país militarmente mais poderoso do continente. O plano de finalização venezuelano do seu primeiro escudo de defesa aérea é nos próximos 10 anos. Então, nos próximos 10 anos, você vai ter uma Venezuela, digamos assim, com a sua capacidade de reagir a esse tipo de ataque aéreo estadunidense, é maior do continente. Porque o Brasil também tem uma capacidade mediana nesse nível. Né? Uhum. Nenhum de nós, no continente latino-americano, estamos livres das ações de foguetes e mísseis estadunidenses, porque eles são realmente muito poderosos e eles são multiplataforma. Eles são lançados de aviões, submarinos, de navios, Né? Então, é difícil você ter contramedida para isso tudo. Mas a Venezuela caminha para, na próxima década, ser uma potência militar.
Perfeito. Legal. Legal. Vamos virar a página de Venezuela, vamos falar de Ucrânia e Rússia. Rússia e Ucrânia. Cara, é o seguinte, quando entrou o Trump, e aí ele e o Putin começaram a dialogar, parecia que a coisa, pum, ia resolver. Mais um mês acabava a guerra da Ucrânia, não deu nada certo. Parece que a situação, inclusive, vem se deteriorando ali na guerra. Como é que está? E a gente tem feito, né? Toda vez que você vem aqui, a gente tira o pulso, né, da guerra da Rússia e Ucrânia. Eu queria tirar o pulso de novo e olhar seu cenário de momento da guerra.
Ô, Mauro, parece um chavão que eu vou falar, né? Mas na última vez eu usei esse mesmo texto. A Rússia segue avançando. A Rússia segue avançando dentro do território ucraniano, segue conquistando e segue diminuindo o mapa ucraniano e alargando as suas fronteiras. Contudo, a Europa tenta preparar uma grande armadilha para a Rússia, uma grande ratoeira, que é o envio das supostas tropas de garantias de paz para a Ucrânia. Isso me preocupa, o Mauro, porque a Rússia já disse que isso será intolerável. E a Europa ela vai mandar esse material, mandar essas tropas, esses armamentos, com base na soberania ucraniana do que restar do seu território. E isso pode ser, digamos assim, uma centelha que nos leve a um conflito maior. O que eu acho absurdo é que a Europa parece tutelar o Zelensky e não permitir que ele, enquanto presidente da Ucrânia, negocie o destino da Ucrânia. Porque seria extremamente vantajoso que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sentassem à mesa e conversassem sem prepostos, os dois. E já há o convite do Putin para que Volodymyr Zelensky vá a Moscou. Antes que alguém fale assim, pô, João, mas por que que ele tem que ir a Moscou? Veja, nós tivemos o acordo de Minsk 1 e 2, que foram traídos pelos europeus e pelos ucranianos. Os ucranianos assinaram aquela paz, aquele acordo na Turquia em 2022 e depois rasgaram sob a chancela do Boris Johnson. Então, vejamos, os russos já foram enganados 3 vezes. Os russos já foram enganados 3 vezes. Não é mentira que a Europa se porta de maneira belicosa com relação à Rússia. E hoje, mal ou bem, você ainda consegue ter o mínimo de diálogo entre Washington e Moscou, mas antes nem isso tinha. Então a Rússia estava completamente, digamos assim, cercada pelos inimigos da OTAN e pelas sanções econômicas, cercada pela OTAN militarmente e sob forte sanção econômica, mais de 900 sanções contra a Rússia. Então, como é que você vai acreditar em diálogo se tudo que você tentou ao longo desses 10 anos foi sabotado pelo imperialismo? Qual foi o dia que Bruxelas, Londres e Washington tiveram um diálogo honesto? Aquela frase, né, da Merkel com os líderes europeus de que o acordo, que não era para levar a sério o acordo de Minsk, que aquilo ali era só para ganhar tempo. Uhum. Imagina, você, do lado de cá, né, tendo que proteger suas fronteiras, Moscou tem que proteger suas fronteiras. É nítido que a OTAN avança sobre o espaço pós-soviético. Rússia, apesar de ser um grande país, é uma grande potência industrial que tem uma economia do tamanho dos Estados Unidos, não tem uma economia do tamanho da China. É uma economia que cresce, um grande parque industrial, não é uma economia desse nível.
Sim.
É só a gente perguntar, mal, quantos bancos russos tem no Brasil? Quantas indústrias, quantas multinacionais russas tem na América Latina? Quantos filmes russos a gente assiste no cinema? Né? Nem soft power russo a gente consegue ver. Então, a Rússia é um país que sofre de um isolamento, de um cercamento, de uma luta cultural bárbara. Além disso, ela tem visto as suas fronteiras pipocar governos extremamente hostis a ela. Só para você ter ideia, quando o Estado Islâmico surgiu, 70% dos seus homens eram oriundos da ex-União Soviética. O Estado Islâmico, aquela força que quase tomou a Síria e o Iraque junto, e que enfrentou ali todo mundo, e que deu ao mundo desdobramentos de núcleos terroristas na Ásia e na África. Esse agrupamento, 70% daqueles homens vinham de repúblicas da ex-União Soviética. Tu imagina o que estava sendo gestado nas fronteiras russas.
Uhum.
Então, a guerra da Ucrânia hoje é o seguinte, é uma luta de ataque contra a defesa. Os russos já perceberam isso, têm diminuído as suas ações de avanço para poupar os seus homens, porque a Rússia já percebeu que a Ucrânia não tem mais capacidade de criar operações ofensivas e vive de pequenas operações defensivas, mas a Rússia entende que quanto mais avança, mais perigoso para si fica. Por quê? Porque a Rússia vai se aproximando de regiões estratégicas próximas dos núcleos principais de defesa ucraniano, e que o dia que ela celebrar a paz com a Ucrânia, essas regiões vão receber tropas da OTAN. E aí qual é o nível de... Tu imagina, de um lado da fronteira, tropas russas armadas. Do outro lado da fronteira, tropas da OTAN. E no meio disso tudo, uma série de fascistas provocadores a soldo de Kiev. Ou seja, nós estamos vendo um cenário perfeito para um conflito maior. Porque é óbvio que se a Rússia atacar as tropas da OTAN, a OTAN vai reagir contra a Rússia. Nesse entrelaçamento, você pode ter a entrada de China e a Coreia Popular no conflito. O Irã é um parceiro estratégico russo. Ou seja, você pode ter um conflito de grande escala na Ásia e na África. Uhum. Entendeu? Por que que eu falo África? Porque a bronca europeia com a Rússia não é só por conta da Ucrânia, é por conta do Sahel. O papel que China e Rússia jogam no Sahel é um papel muito importante. E isso tem ofendido os europeus enormemente. Essas ações de Rússia e China fora do seu continente, ajudando o sul global, isso causa uma ira terrível em Bruxelas. Então, o diagnóstico da guerra da Ucrânia é, dentro do conflito Rússia e Ucrânia, a Rússia continua vencendo a guerra e avançando. Não há nenhuma perspectiva de que a Ucrânia consiga congelar o avanço russo ou reverter essa situação. Não existe essa perspectiva nem curto, nem médio, nem longo prazo. O desdobramento geopolítico disso é um fortalecimento do poder russo, né, do hard power e do soft power, nessa parte mais ampliada da Europa do Leste. E a questão da geopolítica é que a Europa vai se tornando cada vez mais belicosa contra essa Rússia, que não está crescendo por desejo próprio. É um crescimento defensivo, porque aquele ditado antigo, a melhor defesa é o ataque, né? Ou você se desdobra para ampliar o teu raio defensivo, ou você vai se encolher e vai ser esmagado.
Agora, o que você está dizendo é que você tem um cenário ali, porque às vezes a gente imagina que é tudo muito racional, né? Na determinação do futuro dos países e da humanidade, não é bem assim. O que você está dizendo é que você tem um mato seco ali naquela região, e qualquer, eventualmente uma ponta de cigarro pode causar um incêndio, né? A gente pode ter um incidente, o cenário está ideal para que um incidente precipite uma escalada sem precedentes do conflito ali, então.
Exatamente isso, em dois modos. Quanto mais a Rússia avança, mais o ambiente fica perigoso. Se a Rússia parar de avançar e decidir congelar suas ações, a Ucrânia não aceita um armistício se a Rússia não desocupar os territórios que ela conquistou. Só que a Rússia não vai desocupar os territórios que ela conquistou, porque se ela desocupa, ela volta para a estaca zero da guerra, para a situação no qual ela foi motivada a entrar na guerra, que são as hostilidades na fronteira ucraniana próxima da Belarus e da Rússia. Ou seja, a Rússia está numa situação, Mauro, difícil, que ela não tem outra saída que se não avançar, mas quanto mais ela avança, mais perigoso fica o cenário para si e para o planeta. E se ela recua, ela volta para um estágio de acosso. E se nós olharmos para os outros países do leste, eles estão cada vez mais reacionários contra a Rússia. Geórgia, Sérvia, Moldávia, Romênia. O que acontece nesses países? Estados Bálticos, Polônia. Qual o papel desses países contra a Rússia? Se a gente esquecer, ó, vamos esquecer que a Rússia atacou a Ucrânia em 2022. Vamos esquecer isso. A relação da Rússia era boa com esses países? Esses países tinham uma relação justa e fraterna com a Rússia? Não. Será que a gente esquece o que foi a Euromaidan? Será que a gente esquece o que são essas revoluções coloridas no leste europeu? Você pode ver que, curioso, toda revolução colorida que contaminou o leste europeu emergiu governos extremamente reacionários, alinhados com a Europa e belicosos contra a Rússia e odiosos ao sul global. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Então, como é que fica a Rússia? Então, para aqueles que acham que a Rússia é um país imperialista, que o Putin é fascista, que o Kremlin é malvado, antes de distorcer esses conceitos, antes de tentar dar um duplo carpado nesses conceitos, deveria estudar um pouquinho o que foi a Euromaidan e o que aconteceu nos países do espaço pós-soviético após a desintegração do socialismo. Se esses países se tornaram países democráticos, honestos, países com um governo popular, se foram países que se tornaram construidores de um estado de bem-estar social para seus trabalhadores, claro que não. Se tornaram quartéis da OTAN.
Uhum. Última questão para fechar a discussão sobre Rússia e depois vamos falar de China, sobre Rússia e a guerra da Ucrânia. Explica para mim, que eu não entendi, o que foi aquele incidente da semana passada com os drones russos entrando na Polônia, a Polônia ameaçando. Desvenda para nós, não, eu não consegui entender, achei um episódio muito nebuloso esse.
Não, esse episódio ele aconteceu 2 dias antes da Operação Zapad 2025, que é o exercício anual que as forças russas e bielorrussas fazem conjuntamente na fronteira da Bielorrússia. Por quê? A fronteira da Bielorrússia voltou a ser uma fronteira importante, como no início dos anos 20 e depois no início dos anos 40, por causa do desejo imperialista de rumar para leste. Tanto que o governo russo colocou armas nucleares na Bielorrússia para que ela possa se defender caso um ataque ampliado da OTAN contra a Federação Russa. Veja, vamos tentar raciocinar de maneira lógica. Não que eu esteja aqui como preposto do Kremlin para fazer uma defesa dos interesses do Kremlin, mas vamos tentar fazer uma análise militar. A Rússia já tem um problema danado com a Ucrânia. Ela tenta, de todas as maneiras, se equilibrar, evitando ampliar o conflito com a OTAN. Ela ia querer atacar a Polônia para quê? Uhum. Dado um. Ponto um. Ponto dois. Os drones que foram achados na Polônia são drones de vigilância, não são os Guerar, não são os Gerar, não são os drones de ataque. Foram drones de vigilância. Você geralmente lança drones de vigilância, às vezes mais de um, quando você precisa cobrir áreas cinzentas, áreas que você está sem informação naquele momento e que você precisa fazer uma prospecção em camada. Quando você manda um drone, o raio dele é pequeno e se ele for abatido, ele se perder, você denuncia que está na região e você pode criar um campo de interferência e os outros não entram. Então você manda logo uma tropa de drones, 20 drones, e tenta pegar o maior número de informações possíveis até que a defesa antiaérea daquele país veja. Esses drones, eles estavam na prospecção da fronteira ucraniana. E alguns deles parecem ter ido parar na Polônia.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Mas vejam, a Polônia também ainda não apresentou as provas que o Kremlin pediu. O Kremlin pediu o número de série dos drones e o exato modelo dos drones. Por quê? Antes da guerra, muitos desses drones de vigilância, a Rússia vendeu para algum daqueles países da região. Então, existe também a suspeita de que esses drones eles foram lançados pela própria Polônia para criar uma operação de bandeira falsa que justificasse o fechamento da fronteira da Polônia com a Belarus, como foi feito. E instigar a nível belicoso a OTAN contra a Belarus e contra a Rússia, como foi feito. A Polônia soou um alarme, vieram vários aviões da OTAN. E é numa ação dessa, Mauro, que a gente pode ver aquele mato seco que tu fala pegar fogo. A Rússia não tem interesse nenhum instigar esse tipo de coisa. Nada disso. Existe também a suspeita de que esses drones não tenham saído da Rússia. Por quê? Esses drones eles têm autonomia de 700 quilômetros. E segundo a leitura do GPS polonês, né, esses drones vieram da Rússia. Só que a linha de fronteira russa está a 1.000 quilômetros da Polônia. Então, esse drone de vigilância que tem 700 quilômetros, ele não chegaria. Aí alguém podia falar assim, ah, mas eles vieram da Belarus. Não, a própria Polônia diz que eles não vieram da Belarus. A própria Polônia fala isso. Que eles vieram da Rússia. Só que a fronteira russa mais perto da Polônia, está a 1.000 quilômetros. Seja na sua relação com a Belarus, seja na sua relação com a Ucrânia. As linhas russas na Ucrânia. Então, esses drones também podem ter sido mandados da Ucrânia para criar essa coisa de operação de bandeira falsa e mostrar. Está vendo aí? A gente fala que os russos são uma ameaça e a OTAN não quer ver. Ou seja, esse assunto ele ainda é nebuloso. E antes que alguém fale assim, pô, João, mas tu está jogando no campo da fantasia. Eu vou lembrar uma coisa que aconteceu embora, que ficou provado. Aqueles drones que estavam sendo mandados com propaganda contra a Coreia Popular. E que agora aquele presidente que tentou dar o golpe de Estado na Coreia do Sul, ficou provado que ele queria criar uma guerra, os documentos da própria turma lá que depois o presidente mostrou isso, que ele preparava uma guerra contra a Coreia para se consolidar no poder. E que foi ele o responsável por lançar os drones em direção à Coreia Popular, para provocar a Coreia Popular. Então, veja, isso ficou provado agora. A oposição a ele trouxe os documentos depois dele ter sido preso e dele tentar aquela tentativa de golpe de Estado. Então, nesse jogo sujo que a gente conhece, a OTAN, e aí eu vou dizer o seguinte, Mauro, nós vamos botar na balança. Quem historicamente tem um rastro de mentira e enganação é a OTAN, não é a Rússia. A Rússia nunca invadiu país nenhum, nunca bombardeou país nenhum. A OTAN já fez isso contra quantos países? Então, acho que o histórico tem que ser colocado nesse nível. E eu acho pouco provável que a Rússia queira uma guerra com a OTAN. Muito pouco provável, porque seria um desgaste elevado. É óbvio Sim. que os Estados Unidos estão dentro da OTAN, os Estados Unidos participariam dessa guerra, então seria difícil para a Rússia lutar contra a OTAN e contra os Estados Unidos. É, fora do espectro nuclear, eu arrisco dizer que seria uma parada que colocaria em risco o Estado russo. Para que a Rússia ia provocar isso com relação à Polônia? Eu acho pouco uhum. provável que esses drones tenham vindo da Rússia. Mas vamos supor que eles tenham vindo da Rússia. A explicação mais plausível veio da própria Belarus, que esses drones estavam em operação dentro da Ucrânia e, ao receberem a contramedida, que é o embaralho do seu contato magnético, da sua informação, que eles tenham se perdido e podem ter ido parar inadvertidamente dentro da Polônia. Mas o que ficou provado é que não eram drones de ataque. Eles não explodiam, eram drones de vigilância.
Agora, deixa eu te falar. Você falou, falamos da Belarus, a sensação que eu tenho é que, por um lado, a aliança entre Rússia e Belarus se aprofunda, mas, por outro lado, também há uma ofensiva ocidental contra a Belarus, né? Tentando...
Muito grande. Muito grande. Muito grande. Por quê? A Belarus ela paga o preço de ser uma aliada estratégica russa. A economia da Belarus é uma economia muito próxima da Rússia. Esses países eles não têm fronteira. Lá ainda é como na época da União Soviética. O cidadão russo e o cidadão de Belarus cruzam a fronteira sem precisar de documento. As moedas valem uma no país do outro. O turismo entre esses dois países é muito grande e a sincronia entre os governos também é muito grande. E são aliados estratégicos. Né? Então, a Belarus ela sofre sanções por ser aliada à Rússia. Mas veja, a Belarus não participa de nenhuma operação contra a Ucrânia. O governo russo não usa o território da Belarus para atacar a Ucrânia. A Belarus não suporta nenhuma ação bélica da Rússia contra a Ucrânia e a Belarus não tomou partido de nenhuma ação efetiva contra a Ucrânia, mas ela sofre essas sanções por apoiar a Rússia. Né? Eu estive na Belarus esse ano, estive ano passado, e você vê que é um país pungente, né? um país que fica magnetizado pela organização social do país. Mas você vê que o país sofre, né, com algumas sanções e ele passou a girar a sua economia para dentro, né, para poder se livrar dessas sanções também. E as sanções vêm da OTAN, vêm da União Europeia, vêm dos Estados Unidos, que acusa a Belarus de ser um parceiro da Rússia, de apoiar a Rússia na guerra. Mas não, tanto que Minsk foi sede de duas rodadas negociação envolvendo russos e ucranianos.
Vamos mudar para a China. Nós ainda não falamos depois disso, mas queria então, o assunto ficou um pouquinho para trás, mas eu não quero deixar de te ouvir em relação àquele desfile militar chinês por ocasião da celebração da vitória dos 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Mundial, né, contra os japoneses, que abalou o Ocidente, até o Trump ficou abalado pelo desfile, né? Eu até peguei aqui esse aqui foi um fio que foi feito por esse Astronomium, falando exatamente sobre, ele fala sobre 11 armas que nunca foram vistas antes de público. Foi tudo muito impressionante, efetivamente, né? Aqui fala desse mísseis hipersônicos que estavam na frente e no centro da parada militar, novos modelos DF-17 e o antinavio DF-26D, armas projetadas para serem imparáveis, ou seja, escapando dos sistemas de antimísseis. novos mísseis balísticos intercontinentais, o DF-61 e o DF-5C, aí mostra que, pela primeira vez, a China exibiu publicamente sua tríade nuclear completa, mísseis nucleares lançados por terra, ar e mar. E aí falando, enfim, da impressionante da reação mundial, e aqui os drones chineses também, dizendo que está avançando muito rapidamente a tecnologia de drones na China. Também um novo drone subaquático, o AJX-002, né, um drone subaquático, e aeronaves, o G-15T e o furtivo J-35. Impressionante. Tanques de batalha de última geração, os tanques estão meio embaixo atualmente, né, por conta dos drones. O sistema de defesa espacial IA laser. Cara, muito, muito chocante isso, que tudo que a gente viu ali. Como é que se avalia esse desfile militar chinês e esse impacto que teve aí em tudo quanto é canto, né?
Ô Mauro, a doutrina militar chinesa, ela se concentra em dois parâmetros. Primeiro, suplantar estrategicamente todas as armas do Ocidente. Ou seja, a China hoje ela tem capacidade de acertar as principais capitais da OTAN da mesma capacidade que essas capitais tinham de acertar a China. Então, a China hoje ela compete de igual para igual, no primeiro momento. No segundo momento, a China, ao desenvolver essas armas estratégicas supersônicas ou hipersônicas, a China tomou a dianteira. Ela não só se igualou, como ela ultrapassou as principais forças armadas ocidentais com a sua missilística. Por que que a China desenvolveu mísseis e focou nisso? Porque a China entende que a sua fronteira oriental, banhada pelo Pacífico, será o palco de um grande confronto no futuro. A China parece ter certeza de que a próxima década ela precisará lutar pelo Pacífico e pelas rotas do Pacífico. E ela entende que essa guerra ela vai ser uma guerra no Pacífico. Ela vai ser uma guerra aeronaval. E a quantidade de porta-aviões que o Ocidente é capaz de mobilizar pode ser algo complexo no intento de defender suas áreas limítrofes. Então, os mísseis seriam a maneira mais segura de você inviabilizar esses porta-aviões e você evitar que o Ocidente tenha um ganho estratégico fechando o Pacífico. Porque o fechamento do Pacífico só seria possível se os Estados Unidos tivessem o predomínio aéreo. Ele tem bases no Alasca. O Estreito de Bering pode ser fechado a partir de uma ofensiva no Mar do Norte. E a entrada do Pacífico em direção à África também é um ponto estratégico para a China. É um corredor que a China, que é chamado Corredor de Madagascar, que a China tem muito interesse em cuidar. E os Estados Unidos têm, próximo ali, bases também, que pode fechar esse corredor. Então, a China, com a sua capacidade de mísseis, ela pode usar o seu território continental para lançar esses mísseis e acertar vários alvos estratégicos que inviabilize o intento estadunidense de fechar o Pacífico. Os Estados Unidos têm uma presença vigorosa no Pacífico, de navios, porta-aviões, bases, com apoio do resto da OTAN, torna aquela região uma região quente. E a China sempre soube que uma hora ela teria que lutar por essa região. Ela sempre soube disso, que essa região não ficaria em paz durante muito tempo. É óbvio que ela conta com a parceria russa, conta com a parceria do Irã, conta com uma série de parceiros. Mas ela sabe que se precisar lutar sozinha, ela tem que ter condições de se defender e sobrepujar o inimigo. Por quê? Sem o Pacífico, o comércio chinês pode ficar estrangulado. Uhum. Se tu olhar o mapa aí da China, tu vê como a China é dependente do Pacífico. Quando ela quer estruturar o cinturão e a Rota da Seda, é justamente para vencer, né, essa dependência que ela tem do Pacífico para escoar sua produção, não só escoar sua produção, mas também para receber suas mercadorias. Então, o vigor militar chinês visa proteger o Pacífico, evitar que o Pacífico seja fechado, e a capacidade chinesa de atacar as principais capitais inimigas do mundo, inviabilizando assim que eles conseguem se organizar para se juntar contra a China. Ou seja, estrategicamente, a China acredita que se ela atacar primeiro Paris, Paris vai ficar numa situação tão difícil que ela não consiga se organizar, que a França não consiga se organizar devido ao estado de calamidade para poder atacar a China. Então, a China ela conta com algo rápido e poderoso para causar confusão na retaguarda do inimigo.
Agora, você, essa exibição que a China faz e que levou até uma manifestação do Trump, né, é suficiente já para peitar os Estados Unidos?
Já há muito tempo. A China já tem poder para enfrentar os Estados Unidos de maneira convencional no Pacífico há muito tempo. Por quê? Veja, mano, se você tem uma quantidade grande de mísseis que você consegue disparar do teu continente, do teu território, você consegue também ter contramedidas, porque você vai receber os mísseis inimigos, e os mísseis inimigos, pelo menos dos Estados Unidos, ele vem de plataformas que estão no Pacífico. Né? E eu estou falando de uma guerra convencional, não de armas nucleares. E é óbvio que quando você atrai esses mísseis para dentro do teu território, você vai usar as tuas contramedidas, as tuas famosas contrabaterias. Só que dentro do teu espaço territorial, essas contrabaterias costumam ser vigorosas e mais facilmente reorganizadas e reabastecidas. Isso, em bases estadunidenses, você não consegue ter essa dinâmica tão assíduo. Você vai precisar reorganizar a sua defesa e receber a todo momento suprimentos que vêm dos Estados Unidos. Então, a China hoje ela é capaz de saturar a capacidade ofensiva estadunidense no Pacífico. Veja, eu falo de saturar, eu não falo de vencer. Né? Você leva essa capacidade ofensiva à sua operação máxima, que ela não consiga a partir daí. Vou dar um exemplo do que seria isso. Israel, quando não aguentou o ataque iraniano, pediu ajuda a todo mundo. Israel não estava derrotado, mas não tinha mais condição de se defender do Irã. É, mas daí que Israel estava derrotado? Não. Mas ele já não tinha mais condição de se defender. É isso. A China é capaz de levar os Estados Unidos hoje, no Pacífico, a um esgotamento da sua capacidade ofensiva e, de repente, a fugir de lá sem conseguir se defender.
Sim. Agora, havia uma ideia de que a chave disto, e no governo Biden parecia que se caminhava, de fato, para que este desenlace fosse por ali, seria em Taiwan. Você acha que mudou o cenário?
Não. Mauro, eu espero estar muito errado, mas eu acredito que a próxima década nós vamos ver um confronto naquela região, não só por Taiwan, mas por todo aquele corredor do Mar Amarelo, do Mar Chinês. E eu vou te dizer uma coisa, o Japão joga um papel preponderante para que esse conflito aconteça. O Japão hoje patrulha junto com os Estados Unidos o Estreito de Bering. O Japão participa de operações de fechamento da desembocadura do Mar do Norte. Ou seja, eles treinam isso, a cara larga, o estrangulamento do Ártico para evitar o trânsito de mercadoria russa e chinesa na região. Vão começar agora as operações da Coreia do Sul e do Japão. O que, que a Coreia do Sul e o Japão treinam conjuntamente? Um ataque e um desembarque na Península Coreana, da Coreia Popular. Tu imagina, tu está ali na Coreia, aí tu sabe que dois países inimigos ao seu estão treinando ali do lado, como é que vão desembarcar e tomar o teu país? Então isso eleva a temperatura a um nível alto, nível bem alto. É óbvio que o Taiwan vai ser o pulo da discórdia, não tem a menor dúvida. Não porque Taiwan é estratégico, é necessário, é poderoso, aquilo ali é só mais uma ilha. O problema é que, no grau de recrudescimento das relações, os Estados Unidos vão querer transformar Taiwan numa Filipinas, numa Guam. E aí a China vai, com certeza, estourar o seu limite, a sua paciência estratégica, e isso vai levar a um conflito na região. Países que já atuam como proxy, você vê que a relação Austrália e China está sempre marcada pelos Estados Unidos. A relação Japão e China está sempre marcada pelos Estados Unidos. A relação Filipinas e China, marcada pelos Estados Unidos. Tailândia e China, marcada pelos Estados Unidos. Você tem uma série de países ali que se colocam como plataforma dos Estados Unidos na região. E, obviamente, que a paciência chinesa, uma hora, vai se esgotar. Hoje, esses países não têm capacidade para causar nenhum dano na China. Mas esses países podem participar de uma operação de fechamento do Pacífico. Aí a China vai ter que agir, porque, imagina, nós vimos no século retrasado como é que os portos chineses foram tomados por potências imperialistas, e a China foi esquartejada, né? A China perdeu a sua autonomia pelo cercamento dos seus portos, capitaneado pelos ingleses. Então, é perigoso isso, e a China trabalha para isso. A China, o Mauro, no ano passado, nesse mesmo desfile, o presidente Xi Jinping falou assim: temos que nos preparar para a guerra. Ele não falou precisamos nos preparar, temos que nos preparar para a guerra. A China sabe que a guerra é o futuro, ela sabe disso.
Agora, tem uma questão ainda sobre o desfile que chamou muito a atenção, que é normal, né? Xi Jinping e Putin, mas o destaque que o Kim Jong-un teve, né? Foi realmente muito impressionante o destaque que ele teve durante a reunião, todos os demais presidentes e tal, atrás dos três. Que movimento é esse em relação à Coreia do Norte?
Mauro, olha aqui, eu vou combinar uma coisa com você, hein?
Combine.
Eu vou entrar no Farol Brasil ao vivo de Pyongyang.
Não acredito, está combinado.
Ao vivo de Pyongyang, você pode me cobrar isso, hein?
Nós quando vamos falar você vai para lá?
Ao vivo de Pyongyang. Em breve, eu vou te mandar o detalhe na coxia, em breve. Em breve. Nossa. Nós vamos ter um Farol Brasil ao vivo de Pyongyang. Pode me cobrar isso.
Maravilha, por que isso? Tá marcado.
Fala. Por que isso? A Coreia, né, a Coreia ela tem mudado o seu modus operandi no que tange a sua diplomacia. A diplomacia da Coreia Popular ela se tornou mais pungente. Por quê? A Coreia precisa respirar. Ela está há muito tempo sofrendo bastante com as sanções. E a Coreia está se tornando um país de jovens. Um país de jovens. E essa juventude é uma juventude extremamente moderna, conectada, inteligente. É o que tem de melhor do processo revolucionário coreano. E essa juventude está capitaneada no seu líder. Kim Jong-un é um líder jovem. Uhum. E ele sabe que para romper o cerco causado pelo imperialismo, ele precisa estar próximo da Rússia, ele precisa estar próximo da China, ele precisa estar próximo do Irã, ele precisa estar próximo da Belarus, do Vietnã, de Cuba. Inclusive, eu tive no início do ano na Embaixada da Coreia em Brasília, num evento, e o embaixador coreano falou com a gente, falou, olha, o Brasil tinha ótimas relações com a Coreia, nós tínhamos um comércio bacana, de repente tudo acabou. O Brasil parou de vender para a Coreia. E o embaixador falou para mim, nós não devemos nada ao Brasil, tudo que compramos, pagamos, amamos o Brasil, queríamos voltar a ter comércio com o Brasil. E temos para fornecer ao Brasil grande know-how na área tecnológica. Uau. Nós temos para oferecer ao Brasil uma cesta de produtos na área tecnológica que o embaixador falou que o Brasil não tem. que nós podemos ajudar o Brasil a ter segurança e autonomia na área cibernética. Bom, o Brasil
agora, vamos combinar, né? É um sinal também, nada contra os coreanos, nem menosprezando os coreanos, mas isso é o sinal da encrenca na qual a gente se meteu, né? Da lama em que o Brasil está metido, né? Para a Coreia do Norte estar oferecendo tecnologia, enquanto o Brasil só exporta gado, só exporta soja, só exporta milho, petróleo, minério. Impressionante. Isso fala sobre a Coreia e fala sobre nós também, né?
Mauro, a Coreia, o Irã, a China, esses países, até os anos 80, eram países pobres. O PIB do Brasil era maior que o PIB chinês em 1980, Mauro. Em 49, quando a China fez a sua revolução, a China era um dos países mais miseráveis do mundo. O Brasil já era um Brasil que estava se industrializando, Mauro. Nós perdemos o trem da história. Aquela história que a gente brinca que um trem... Tem aquele trem que só para na tua estação uma única vez. O trem aqui para toda hora e toda hora o trem vai embora. Entendeu? É uma coisa lamentável quando a gente vê o governo Lula comemorando que vende soja, vende milho, vende gado, vende carne. É uma comemoração por isso. Eu acho que isso seria legal. Há 100 anos atrás. Então, nós estamos atrasados. Nós temos alguns polos de avanço tecnológico, mas nós precisamos universalizar isso. E aí, a gente vê a Coreia, que ao contrário do que se pensa, que é um país atrasado. Não, é um país que tem se conectado com a Rússia, com a China, com a Belarus, com o Vietnã, com Cuba, com a Venezuela. Tem se conectado, tem respirado. E olha, quando o presidente Lula fala que as relações comerciais têm que ser pragmáticas, eu também acho que sim. Mas elas não podem ser com base na soja e no boi. Elas podem ser pragmáticas também na base do chip, da internet, do 4.0, da tecnologia. Eu também acho que pode ser nisso. Eu acho que a gente tem que começar a transformar o boi em computador. A soja e microchip. Nós precisamos. Chama essa turma do agro e fala para o cara: meu irmão, tu gosta de boi e tal, tudo certo? Ah, o Estado vai aqui, vai te chamar aqui, ó. O Plano Safra, agora metade dele é para quem quer criar parque tecnológico. Tu quer continuar ganhando dinheiro, malandro? Tudo bem, vai ganhar. Agora tu tem que fabricar microchip, tu tem que fabricar CI, tu tem que fabricar fibra ótica, tu tem que fabricar drone. Não adianta, boi. Boi é legal, mas não dá mais.
É isso aí. E aí, voltando então para a Coreia, você estava falando fizemos esse parênteses, vamos dizer assim, né, desse seu encontro lá e falando sobre essa pujança norte-coreana da Coreia Popular, né?
Pois é, a Coreia, ela se abriu, ela se conectou com a China, com a Rússia, então ela foi se tornando um país extremamente moderno. Você recebeu aqui o Lucas Ruda e a turma que puder ir no canal.
Ele vem aqui essa semana ainda.
Ah, ele vem aqui essa semana? Pede para ele passar as imagens, irmão. Como é Pyongyang? Como são as principais cidades da Coreia? É uma coisa absurda. Claro, eles têm a particularidade deles, eles têm a cultura deles, que às vezes pode parecer um tanto esquisito para a gente, um tanto diferente. Mas nós temos que aprender que cada lugar é um lugar, cada lugar é uma lei, cada lei é uma razão, e eu sempre respeitei. É assim que o Racionais canta. Então a gente não pode achar que o nosso padrão, aqui o Brasil, a gente sai de bermuda, de chinelo, toca pagode, dá cambalhota, toma cerveja, que isso é o padrão mundial. Em outros países, as pessoas se portam de outra maneira. E eu acho que a unidade de medição de uma sociedade para outra é a sua paz social, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a saneamento básico. A Coreia está anos luz na nossa frente no que tange a isso, entendeu? Então é uma coisa que nós temos que observar isso. Né? A construção de casa popular, lá não está entregue a banco, não está entregue lá a empresário, não. Lá quem constrói a casa popular é o Estado e o próprio povo. Então aqui Aqui a gente tem o Minha Casa Minha Vida, é ótimo, mas por que ele não pode ser construído em projeto mutirão? A gente precisa de empreiteiro, né? Por que a gente não reúne a população aqui, ó, favela tal? Quem vai construir, quem vai urbanizar a favela e construir a casa, a rua, o esgoto, é o próprio morador dela. Ele vai ter o orgulho de transformar a favela num bairro, para ele poder, na geração futura, falar, ó, isso aqui era uma favela, hoje é um bairro lindo e eu que construí. Por que a gente não tem mobilização popular a partir de projeto mutirão? Ô, Mauro, o Franklin Roosevelt, ele venceu a crise de 29 criando frente de trabalho. Está desempregado aí, vai construir estrada. Está desempregado aí, vai construir avenida. Está desempregado aí, vai construir viaduto. Aqui a gente tem uma mão de obra ociosa que a gente podia estar cavando, construindo metrô, construindo ferrovia, porra. Projeto mutirão. Aí você envolve o trabalhador na infraestrutura crítica, ele vai ser um defensor daquilo. E depois que o metrô estiver funcionando, o cara que foi peão, que cavou o metrô, vai trabalhar no metrô, vira funcionário do metrô e agora ele vai fazer o trem andar. Tu quer orgulho melhor que isso? Do cara a mão depois se aposentar e falar assim, eu botei o trilho e operei o metrô. Porra, isso aí, isso tem um poder gigante, rapaz, de mobilização. Como é que a gente tem um povo gigantesco, uma população sagaz, inteligente, e a gente não usa isso a nosso favor?
Incrível. Ó, falando aqui da Coreia, você já tinha falado, além da questão da pujança econômica, um lugar absolutamente estratégico, né? A Coreia do Norte serve como um tampão a uma eventual ofensiva estadunidense via Coreia do Sul, né?
Claro, com certeza. Os Estados Unidos têm base na Coreia do Sul, faz exercício anualmente simulando o ataque à Coreia Popular e alimenta essa divisão entre os dois países, né? Porque, veja, Mauro, no final da Segunda Guerra Mundial ficou acordado que a União Soviética e os Estados Unidos iriam se retirar da Península Coreana. A União Soviética cumpriu a parte do acordo. Os Estados Unidos nunca saiu da Coreia. Está lá desde 1941. Desde 1941 está lá. A União Soviética saiu de lá. Todas as bases, toda a ocupação chinesa no Sudeste Asiático, ela acabou sendo coberta por bases estadunidenses a partir da Operação Colombo. A ideia dos Estados Unidos era suprimir o colonialismo francês, inglês e holandês na região, ocupando o espaço que o Japão tinha que o Japão tinha tomado dessas forças colonialistas. O colonialismo francês, inglês e holandês foi posto para correr daí pelo Império Japonês. Quando o Império Japonês foi derrotado, o medo dos Estados Unidos é que o colonialismo voltasse ou que esses países fizessem algum movimento nacionalista e se tornassem autônomos. Então, a Operação Colombo foi para ocupar esses espaços. E aí você vai ter uma série de guerras. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Laos, Camboja, Birmânia, a guerra em toda a região do Sudeste Asiático, se desdobrando, inclusive, para a Oceania. Quem patrocinou isso? Os Estados Unidos.
É isso aí. Só, deixa eu só te mostrar uma imagem aqui, que eu fiquei muito chocado com essa imagem. E falei, não, deixa eu mostrar para o Pitilo, que é um míssil chinês destruindo um meteoro que estava para cair no solo da China. Não acreditei no negócio desse, olha isso aqui. Cara, inacreditável o negócio desse. Inacreditável.
Muito fera, né?
Nossa.
Muito fera. Esse teste contra meteoros, isso aí não é novo. Isso não é novo. Isso aí tem duas coisas. Esse míssil, antes de se chocar com o meteoro, ele faz uma leitura e uma pesquisa interessante do meteoro. Ele filma e mede uma série de coisas do meteoro. E depois você testa, porque é o seguinte, Mauro, há uma discussão dos grandes centros mundiais de como você salvar a Terra de talvez um meteoro gigante. Então isso já é um treinamento, né? Como é que você evitaria o colapso da raça humana no planeta a partir de você deter um grande meteoro. Então, há estudos sobre isso. Hoje, um grande meteoro capaz de ceifar a vida na Terra ainda não é detido, viu? Não é detível. Né? Inclusive, a questão da arma nuclear, você não pode jogar um míssil nuclear num meteoro, porque se você não destruir o meteoro, você vai infectar o meteoro com radioatividade. Quando ele chegar aqui, tu potencializa o ataque dele. Né? Mas isso aí já são treinamentos para que no futuro você consiga, pelo menos, desviar a rota do meteoro ou fragmentá-lo.
Legal. Muito obrigado, senhor. Sempre muito bom. Próxima entrada de... Não sei se vai ser a próxima, mas teremos uma entrada direto de Pyongyang do nosso camarada
João Paulo. Vou combinar com você.
Vambora.
Não, a próxima eu não sei... Eu espero que seja a próxima. Vamos trabalhar para ser a próxima.
Bom, quanto antes você vier, maravilha.
Vou fazer essa transmissão ao vivo para lhe mostrar como Pyongyang é uma cidade limpa, moderna, organizada. Não tem população de rua, não tem assalto, não tem ninguém com um fuzil na mão. Não tem um jovem com um fuzil na mão roubando celular. Não tem ninguém matando ninguém por conta de um cordão de ouro. Não tem ninguém assassinando ninguém por conta de um relógio. Faço questão de trazer isso para você.
Pitilo dos nossos gigantes. Toda participação, um espetáculo. É legal. Um espetáculo mesmo. Obrigado, viu? Boa semana para ti.
Obrigado, meu irmão. Um abraço forte aí para tu. Um beijo grande aí para essa turma aí que está contigo aí. Forte abraço, obrigado. E a turma, não esquece de ir lá no Instagram, @guerrapatriótica, e aqui no YouTube, canal Guerra Patriótica. Beijo no coração.
Beijão.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.